Boa tarde outra vez. Nós vamos ter agora a sessão de SharePoint 2010 Development Nuts and Bolts. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer como nós costumamos fazer todos os sábados. A ideia destas sessões não é tanto terem os oradores serem novos, é mais haver uma interação mesmo com vocês. Okay? A ideia é simular não, é fazer como nós fazemos, como costumamos fazer todos os sábados. Todos os sábados. Todos os segundos sábados de cada mês. A comunidade reúne todos os segundos sábados de cada mês com sessões, com uma sessão específica e com choc talks. E esta sessão acaba por ser um bocado uma ação dessas, ok? Vai começar primeiro aqui o Rui.
Boa tarde. Espero que ainda estejam acordados, pelo menos saíram para o café. Portanto, aparentemente estão. O meu nome é Rui Melo. Trabalho para a Microsoft Consulting já há 3 anos, sensivelmente, e o Rodrigo está pela Indra. E vamos aqui fazer então uma sessão um bocadinho diferente daquelas que temos estado a assistir. As sessões que o Rodrigo esteve a falar, basicamente, são muito importantes pela sua interatividade com os participantes. Okay? Portanto, esta sessão que nós temos aqui traz um conjunto de tópicos que para nós parecem ser importantes durante as fases de desenvolvimento. Trazemos aqui uma série de tópicos com que nos cruzamos no nosso dia a dia. E queremos ouvir de vocês, a experiência que vocês tiveram, positivas ou negativas, para entre todos conseguirmos interajudar-nos e percebermos se existem melhores formas de fazer as coisas. Sabendo à partida que existem algumas maneiras melhores, algumas abordagens já testadas, existem algumas que nós sabemos que de facto não correm bem, mas há aqui um meio-termo que pode ser possível em determinados cenários e não ser tão viável noutros. E são esses cenários que nós gostamos de analisar. Estas sessões de sábado que o Rodrigo estava a falar, pactuam muito deste modelo de funcionamento, ok? Se tiverem a oportunidade, venham assistir a algumas, porque de certeza vão retirar algum conteúdo delas. Ok. Do que é que nós vamos falar? Nós vamos falar basicamente aqui de 3 temas, que têm a ver com, por um lado, o ciclo de vida das aplicações aplicado ao SharePoint. Okay? Vamos ver quais eram os principais desafios no desenvolvimento em 2007. Vamos ver, de 2007 para 2010, quais são as melhores abordagens, quais são as abordagens que temos estado a utilizar e que têm funcionado na prática. Depois, quais as ferramentas de desenvolvimento que neste momento estamos a usar. Vamos falar das principais. Há sempre um conjunto de ferramentas acessórias que estão na nossa box. Essas não vamos abordar aqui hoje. Poderá ficar para uma próxima sessão na comunidade, por exemplo. Depois vamos falar um pouco do ambiente de desenvolvimento. O que é que será um ambiente de desenvolvimento estável, desejável? Que componentes é que deve ter? Como é que pode ser montado? E por fim, vamos falar da parte do upgrade, de como é que nós estamos, como é que vamos funcionar, quais as novidades em termos de update management, quer em termos de features, quer em termos de solutions, porque houve grandes novidades para melhor na versão 2010 do Visual Studio. Do Visual Studio e do SharePoint 2010. O primeiro tópico, SharePoint ALM. Este tópico eu já tenho abordado isto noutras sessões, já se falou noutros sítios, mas só para ter uma ideia. Quando vocês ouvem falar em ALM, isto é estranho para vocês. Quem é que daqui conhece o conceito da ALM? Ok? Então, fazendo aqui uma pequena abordagem mais pela rama para tentar enquadrar um pouco toda a gente. ALM quer dizer Application Lifecycle Management, ciclo de vida aplicacional. E isto quer dizer as aplicações, desde que elas são concebidas, portanto, desde a altura em que nós pensamos numa aplicação, que passamos pelas fases de desenho, de análise, etc., fases de desenvolvimento, de teste, de deployment, e depois a continuação desse processo para as versões seguintes, identificar novas funcionalidades, melhorias que podem ser efetuadas, novas especificações, etc, etc. Portanto, tudo isto chamamos vulgarmente LM, Application Lifecycle Management. Em termos do SharePoint, temos alguns componentes focados no SharePoint. Temos features, temos solutions que são versionadas, que podem ser criadas, mantidas, evoluídas e que podem viver durante um período de tempo mais ou menos longo, consoante o tipo de aplicação que nós estamos a falar, e tudo isto tem que conseguir viver consigo próprio. Em SharePoint 2007, os principais desafios que se punham à nossa frente tinham a ver com como gerir o versionamento de uma forma correta. Portanto, quem trabalhou com solutions em 2007, certamente recorda-se de que nós não alterávamos praticamente as versões, a não ser que houvesse uma razão muito efetiva para o fazer. Portanto, a versão era sempre a mesma, trabalhávamos por esmagamento das versões anteriores, e isso, umas vezes era bom, outras vezes sim, outras vezes não era mesmo nada bom. Tínhamos também os content types. Outra, chamemos de grande dor de cabeça, os upgrades de content types, as atualizações. Como é que eles funcionavam? Atualizávamos os content types, como é que eles propagavam para os conteúdos que já existiam? As listas, enfim, tudo o resto, não é? Outra questão que tinha a ver com os feature receivers. Quais é que tinham sido atualizados, quais é que não tinham sido? Tínhamos alguns eventos que era uninstalled, uninstalling, uninstalled, unactivated, pronto. Tínhamos quatro eventos com que podíamos trabalhar e não contemplava nenhum para o processo de upgrade. Tinha sempre a ver com a ativação ou com a instalação da feature. Ao nível do site management, o empacotamento dos site templates, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Preservar as customizações, ou seja, nós instalávamos um site template, atualizávamos o site template, fazíamos customizações. Agora, como é que fazíamos o retrocesso, ou seja, como é que passávamos estas customizações de novo para o pacote do site template, para quando fosse feito o novo deployment, que esse site template já implementasse as alterações que tinham sido efetuadas posteriormente, as customizações. Provisionados. Portanto, se nós já tínhamos sites criados com o site template, atualizávamos o site template, os sites que tinham sido criados com a versão anterior, assim ficavam, não é? Portanto, não refletiam as alterações que tinham sido efetuadas. Por vezes não o queríamos fazer, mas havia outras vezes que queríamos. Como é que fazíamos isto? Portanto, estes eram, na prática, eram os grandes desafios do processo de lifecycle management de SharePoint. Alguns tinham solução, outros e alguns davam muito trabalho a resolver. Por exemplo, para a questão dos content types, surgiam algumas tools por pessoas da comunidade. O Gary Lapointe fez uma série de extensões para o STS-ADM, uma delas que fazia a propagação dos content types, fazia o publish items, havia uma série de ferramentas que nos ajudavam nesse processo. Em 2010, temos aqui. Temos aqui um quantum leap. Temos aqui algumas novidades. O ciclo de vida destes pacotes de deployment, quer das solutions, quer das features, foi integrado na plataforma. Okay? Portanto, a questão de versionamento é efetiva. Existem versões nas features. Existem versões nas solutions, existem dependências de versões, ou seja, eu posso dizer que uma feature só pode fazer upgrade se a versão, imagino que tenho uma feature que é a versão 3.0 e ela só faz upgrade à versão 2.0. Portanto, tenho ali um version requirement em que só se essa versão estiver já instalada, é que ela pode fazer esse processo. Temos uma forma muito mais sólida para fazer este processo de deployment, de atualização e de crescimento das nossas soluções. Mas há uma coisa que vem à outra face da moeda. É que este tipo de processo, estes upgrades, conversões, com dependências, requer um planeamento muito sólido. Okay? Por isso nós temos ali, process planning has to be done. Portanto, nós quando pensamos em criar uma versão sobre, ou pensamos que vamos criar uma solução ou uma feature que vai ter um conjunto de versões, vai ter uma vida longa, não é? Quando nós estamos a fazer os deployments ou estamos a implementar as versões posteriores, a 2.0, a 2.1, 2.2, por aí fora, temos que pensar bem quais os impactos que vão surgir quando nós formos fazer a instalação de um upgrade. Porque nós, agora, conseguimos implementar código nessas alturas, nesses instantes, no momento em que a feature está a efetuar o processo de upgrade, podemos injetar código nesse evento. E a mesma coisa em termos de solutions, temos ali dependências que podemos utilizar. Mas temos que pensar sempre quais os impactos. Pode haver impactos em termos de dados, pode haver impactos em termos de DLLs, ficheiros, que têm que ser substituídos ou não. E vamos ver um pouco mais à frente como é que todo esse mecanismo funciona e quais as dependências, como é que nós podemos criá-las. Okay? Dúvidas até agora?
Interajam. Nós nas reuniões de sábado, o que costuma haver muitas interrupções. Portanto, nós fazemos as reuniões de manhã. E o que acontece é que portanto, as sessões acabam por demorar um bocadinho mais de tempo, mas as pessoas acabam por ficar mais elucidadas. A ideia aqui é vocês interagirem o quanto mais possível, ok? A comunidade é mesmo para isso. Aliás, nós temos aqui esta gente toda às custas e à conta da comunidade, ok? Interajuda acima de tudo. Portanto, participem. Ok, façam perguntas, mas aqui não temos aquele estatuto de supra-sumos da batata, ok? Basicamente aqui a ideia... Diz?
Temos ali o perguntadeiro.
Ai, queres perguntar?
Aqui a pergunta tem a ver com o conceito ALM, propriamente dito. Provavelmente vocês vão falar de algumas ferramentas que suportam o ALM. Aqui queria saber da vossa opinião se o ALM é algo que termina com o fim do desenvolvimento ou se é algo que vai até ao servidor de produção. Ou seja, se acaba no package que é para ser
não.
servido.
O ALM assim. Não só não termina no fim do package, vai até ao processo, ou pode ir até ao processo de produção, como apoia as iterações seguintes. Portanto, temos aqui um modelo em espiral, em que chegamos ao fim, temos uma versão em produção e o nosso cliente diz, e como alguém diz muito bem, isto aqui está espetacular, mas já agora gostava de ter aqui mais um botão, mais um não sei o quê, então temos uma nova versão e realimentamos o processo. Okay? Portanto, e temos ferramentas hoje em dia para nos ajudar nisso.
E já agora, da vossa percepção, se os clientes ou parceiros que vocês costumam interagir, se têm estes conceitos implementados ou se sequer têm ideia deste conceito?
Pronto.
Podes dizer a verdade.
Depende. Depende.
Isto é para ter, no fundo, a percepção da generalidade.
Ou seja, nós temos situações em que temos empresas que já estão versadas no processo de desenvolvimento e que usam ferramentas de suporte a tudo isto, sei lá, o TFS, utilizam o Visual Studio de uma ponta à outra, mas também temos o oposto. Temos situações em que apanhamos empresas que não estão... Empresas, equipas, não é? Não podemos generalizar em termos de empresas. Apanhamos equipas um pouco mais júniores ou que vêm de outras áreas ou que não têm tanto know-how na área de desenvolvimento e nessas alturas requer de facto algum esforço para colocar as equipas a funcionar neste modelo. Por vezes temos alguma resistência a iniciar este processo porque requer uma organização, requer um método a efetuar as coisas, mas se forem equipas que já tiverem um bocadinho de experiência no desenvolvimento de SharePoint, rapidamente percebem, tipo ao fim de uma semana, epá, isto afinal, assim é muito melhor, poupa-nos aqui uma série de chatices. Se forem, de facto, equipas completamente novas, não têm tanto essa noção. É uma realidade. Okay? Mas, tipicamente, aquelas pessoas que já sofreram, entre aspas, com processos de desenvolvimento, ou de principalmente de deployment mais penosos, percebem que se fizerem as coisas com método e de acordo com um conjunto de regras já aprovadas e testadas, etc., que têm a ganhar e muito durante utilizando estes mecanismos. Okay? Vendo aqui este bonequinho, o que é que nós temos? Temos o ciclo da ALM, que era a pergunta que o Ricardo estava a fazer. Então o ALM acompanha o processo todo. Acompanha desde a fase de desenvolvimento, que temos ali no ponto 1 e ponto 2, portanto, temos alguém no ponto 1 que desenvolve o código. Okay? Esse código é guardado naquele servidor central, não se percebe muito bem, mas diz ali TFS. Okay? é o servidor que vai guardar sources. Vocês vão, se tiverem hipótese de dar uma vista de olhos, principalmente na última versão do TFS, traz um conjunto de tools muito interessantes de gestão de labs e de testes, pá, impecável. Depois temos o passo 2, que são as restantes equipas que fazem check-out ao código, fazem alterações, criam versões, etc. Ali no passo 3, temos os daily builds. Daily builds, que não são mais do que processos automáticos, que pegam o código todo a uma hora programada, não é? Combinada, marcada, fazem um get das soluções todas, fazem build àquilo e fazem deploy para ambientes que são específicos para aquele processo. E podem ser corridos testes sobre esse ambiente e reportados os erros de volta para o TFS, onde ficam guardados e as equipas podem analisar no outro dia de manhã. O processo 4 é, isto já não são daily builds, mas podem ser weekly builds, em que temos a aplicação que é instalada já numa farm, digamos, de teste, para ser efetuados testes funcionais pelos utilizadores. A nível do ponto 3, só aqui salientar, podem ser efetuados testes, desde testes unitários. Quem é que daqui conhece testes unitários? Ok, muito bom.
Vai uns 10, uns 20.
Muito bom.
Quem é que usa?
Ok, bom. Podem ser feitos outro conjunto de testes que surgiram agora com o 2010, com o Visual Studio 2010, que são os UI Coded Tests. Já alguém ouviu falar disso? Ok, porreiro. Na prática, o que aquilo faz é, consegue fazer testes. Os unit tests fazem testes a pequenos módulos de código, não é? Fazem chamadas e testam o output dessas operações. Os Coded UI Tests o que fazem é, conseguem interagir, fazer, é um misto entre testes de carga, em que nós chamamos uma página, mas em que nós conseguimos interagir com a interface e dizer, neste controlo vais meter lá 123 e agora vais carregar neste botão e aqui em baixo tem que aparecer o texto XPTO. Portanto, é um misto entre testes unitários e testes de interface, testes funcionais. Okay? Mas continuam a ser automáticos e podem alimentar de novo a pool de erros, a bug list que está a ser guardada no TFS. Aqui no teste, no ponto 4, é então já um deployment para ser feito em termos de testes funcionais já por um conjunto de utilizadores. Estando tudo bem, passa para um ambiente pré-produção para testes de aprovação pelo cliente. Pré-produção, que supostamente é igual ao ambiente de produção, portanto é direto a instalação. E temos aqui o nosso ciclo, que termina ali no ponto 10, que são os utilizadores finais a alimentar de novo o sistema com novos requisitos ou alterações, change requests, etc. Sim, força.
Digam uma coisa. Este modelo é novo para vocês. Eu gostava de saber, pelo menos em termos pessoais e em termos desta sessão, gostava de tentar perceber de que forma é que a maioria desenvolve. Desde se têm estes ambientes de teste, se têm integrações com o Team System. Basicamente, quem é que utiliza mais do que um ambiente? Portanto, temos ali o ambiente de desenvolvimento, testes e produção. Quem é que utiliza mais do que um ambiente?
Boa, muito bom.
Ok. Isso também depende do cliente, exatamente, e depende dos custos. Pronto. Ok. Mas a ideia é, pelo menos ter estes ambientes pelo menos replicados pelo menos uma vez. Ok? Que eu digo uma vez, porque o SharePoint em si, em termos de hardware, é assim um bocadinho... É peculiar.
Exigente.
É um bocadinho peculiar.
Exigente.
É como o Wilson dizia, 8 GB, SharePoint loves memory.
And cores.
Pronto.
Memory and cores.
Mas basicamente é estas etapas entre a parte de desenvolvimento e a parte de teste e a parte de integração depois em coisas de produção são muito importantes. Portanto, já vi que algumas pessoas... Já temos ali uma questão. Concorrente, número?
Sim. No entanto, eles contam que o problema ou que o desenvolvimento para chegar para o nível certo, como eu consegui aplicar isso?
Sim.
Eu tenho uma ideia, já vou conseguir fazer isto tranquilamente ou.
Mas por que é que não conseguiste utilizar em 2007?
Agora que a malta se torce toda.
Pronto, basicamente isto. Eu já trabalhei assim. Eu sei que é complicado. Isto não tem a ver com 2010 ou 2007, percebes? Isto tem a ver com o preceito com que tu implementas e planeias as coisas. Aqui a questão é, uma das premissas iniciais, desculpa lá, uma das premissas iniciais, pelo menos eu tento fazer nas pessoas que eu conheço e nas equipas em que participo, é tu tens aquele startup inicial das equipas de desenvolvimento. E aquele startup inicial tem que ser feito custo o que custar, porque tu vais ter um feedback positivo passado um certo tempo, percebes? Uma das coisas iniciais é os ambientes virtuais ou não, o ambiente onde tu estás a trabalhar e a conciliação com este tipo de coisas. Isto é logo a premissa. Percebes? E depois, mediante isso, começas a moldar os teus processos de desenvolvimento em cima disso. Percebes? Essa questão, a questão de... Assim, uma coisa que se pode tentar perceber, e podes vir às unhas da comunidade para perceberes isso, o que é que está a falhar nessa questão de não podermos utilizar isto no 2007, percebes? No SharePoint 2007, nestes projetos que tu tens em SharePoint 2007. Pois. Pois, eu percebo qual é o teu problema e de muita gente, e também é o meu por vezes. Aqui a questão é, dos recursos que tu tens, tens que arranjar a forma de minimizar isso, percebes? Aqui a questão, se tens toda a gente a fazer debug na mesma máquina, também não é muito produtivo, porque quando um está a fazer debug, estão os outros 5 a beber café. Que é um bocado... Eu digo-te porque eu já trabalhei assim, estás a perceber, não é por... Pronto. Mas aqui a questão é que depois os cafés, tu ingeres tanto café que aquilo lá estamos a trabalhar... Estou a perceber que o SharePoint 2010 já está um bocadinho mais alojado. Sim, sim. Isso é uma coisa que o Rui vai falar agora a seguir. Sim. No Visual Studio, integrar diretamente no Visual Studio no 2007, não tens. Tens outras soluções, que são, por acaso foram feitas pela comunidade, não foi pela comunidade portuguesa, porque não existia na altura, mas foram feitas pela comunidade que funcionam com uma integração mais ou menos... Acho que integração mais ou menos não. Digo uma integração plena.
Não é? Mas da OSP Builder...
Sim, uma integração quase plena com o Visual Studio, percebes? Portanto, essa tua questão tem um bocadinho a ver com o preceito, percebes? Daquilo que tu tens de minimizar... tens que usar os teus mostragos depois no fim. Eu sei que é complicado. Se calhar é melhor continuar. Não sei se alguém tem mais alguma questão.
Pois? Sim, é claramente mais uma questão de processo e de capacidade de implementar, obviamente. não é? Portanto, nada disto se implementa. Idealmente estamos a falar do quê? Estamos a falar de cada programador, cada membro da equipa tem a sua VM, uma virtual machine, com o SharePoint lá instalado, com o SQL lá instalado, com as várias componentes. Obviamente, nem toda a gente tem a capacidade para fazer este investimento. Mas o reverso da medalha é que se tiverem duas ou três pessoas a trabalhar sobre a mesma infraestrutura, sobre a mesma máquina, uma das questões é, quando se faz debug, há um que agarra o processo, se calhar a estar tudo na mesma application pool, se não tiverem application pools distintas, toda a gente está à espera que aquele processo de debug acabe. Não é? Outra questão é, alguém faz um deployment, há o recycle das application pools. Ora, a máquina que tipicamente está carregada vai demorar a levantar todos os processos novamente. Portanto, mais tempo de espera. E estes tempos de espera todos somados, se virmos isto vezes uma equipa de 5 ou 6 pessoas com um custo médio de, seja lá o que for, rapidamente come uma boa parte da margem de um projeto. Não é?
Vale.
Mais ou menos em paralelo.
Eu ainda não trabalhei com 2010.
Sim.
Mas... Eu ainda não trabalhei com 2010, mas com esses requisitos mínimos, VMs com 2010 em sessions normais. É viável?
Ou... Pronto, eu vou-te dizer...
Laptops, sei lá...
Posso dizer aquilo com o que eu costumo trabalhar. A minha VM tem 4 GB de RAM alocados e um core e tem uma performance razoável. Okay? Se conseguires ter mais, melhor.
Tens os serviços todos ligados ou não?
Tento desligar o máximo de serviços possíveis, sim. Temos uma alternativa, através dos processos de virtualização,
ter um servidor
com várias VMs que faça várias máquinas de desenvolvimento em simultâneo. São diferentes, portanto. No desktop e trabalham sobre o seu ambiente. Há um melhor tratamento da plataforma física, porque conseguimos explorar melhor os recursos de uma única máquina e, normalmente, o custo de aquisição de uma super máquina ou de uma máquina de médio porte é inferior ao custo de aquisição de várias máquinas de porte mais baixo.
Era a mesma dúvida.
Sim.
Mas a questão é que, para ter um servidor a alocar com várias máquinas de desenvolvimento, significa alocar quanto de RAM a cada uma para ter uma performance aceitável?
É isso que estávamos a falar. Há cerca de 4 GB. É o recomendado para conseguirmos trabalhar.
Quanto mais memória que quiseres, melhor.
Ou
seja,
tem que ir
para 5 pessoas?
Sim. 5
vezes 4?
Mais o host.
Mais o host.
O host, 700 capas para o host é suficiente. É. Está
bem?
Um Hyper-V server é o que gasta a minha máquina, 700 capas. Eu consigo usar o resto todo para ver. Não com Windows 2008, com Hyper-V Server. Okay. Só a parte do Hyper-V.
Está aí o Master.
Não, 700 capas. Sim. Para arrancar com o Hypervisor, só precisa...
Não percam na próxima sessão da comunidade uma demonstração deste processo.
Eu depois faço o vídeo.
Não, venham ver. Só ouvindo.
Este processo aqui da ALM, que está aqui desenhado, tem subentendido sempre o TFS nos passos todos ou não?
Na prática, o TFS não está presente em todos os passos, mas... Não sou eu. O TFS não está presente em todos os passos, mas está presente nestas componentes todas de gestão de sources, não é? Que são chamadas pelos vários utilizadores. Pode estar presente aqui na componente dos requisitos que entram para a máquina, porque tem essas funcionalidades, tens um team site, tens o requirement management, que já existe no Visual Studio 2010. A parte de builds, isto é baseado no MS Build do Visual Studio, mas está integrado, tem alguns clientes que se responsabilizam por esse processo de ir buscar as sources. Portanto, mais que não seja, o TFS acaba por estar aqui ligado porque vai disponibilizar as sources para serem compiladas e instaladas depois deste lado. Neste cenário que está aqui apresentado, isto é a mesma pérolazinha. É com tudo e mais alguma coisa. Isto aqui, o objetivo disto é utilizar as Golden Images com o Lab Management do Visual Studio 2010 para instanciar VMs limpas, uma farm nova, digamos assim, acabadinha de criar, e instalar a nossa aplicação lá dentro e depois correr os testes por cima. Okay? Mas isto é mesmo com todas... É a cereja no topo do bolo. Nem sempre se consegue implementar isto a este nível. Para aqui, também ainda pode estar envolvido, porque vão fazer o semanal, ou quinzenal, ou seja o que for. É possível, mas com um pouco mais de calma. Ok?
Faz sentido, por exemplo, investir, uma vez que o diploma para produção normalmente não se faz pelo TFS ou por razões de segurança ou pronto, para garantirmos mesmo que as coisas correm 100% corretamente, faz sentido investir nos scripts de deployment do TFS para pré-produção e depois ter outros para produção que depois acabam por nem ser testados em pré-produção, se calhar aí
é
deixar para fazer sentido, não é?
Aqui, mais uma vez, a resposta é depende.
Sim. Pronto, a tua experiência...
Depende de quê? Nós temos clientes em que a equipa que gera os ambientes de produção assim, aqui quem instala sou eu, cá os pacotes e um papel com o que eu tenho que fazer. Acabou. A integração para a produção acaba ali. Okay? Há ambientes em que em pré-produção já acontece isso. Já é a equipa de infraestruturas do cliente que faz o processo de instalação para pré-produção para garantir que quando forem passar para a produção as coisas vão correr bem, porque já testaram o deployment em produção. E nesses casos não há scripts que valham. Okay? Há inclusivamente empresas em que querem ser eles a criar as bases de dados, porque querem alocar os ficheiros em determinadas drives e, portanto, scriptando já não nos dá tanta flexibilidade, ou não nos dava. Outros ambientes. O cliente até nos pede, por favor, que nós, de facto, criemos alguma forma automática de deployment. E, nesse caso, vale a pena investir. Okay? Mas vale a pena investir nesta automação, portanto, nesta Continuous Integration, como normalmente se chama, se isto for para acontecer muitas vezes. Se for para acontecer, pá, vamos botar isto e é vamos começar a funcionar agora e daqui para o futuro. Porque se for para fazer um projeto, uma instalação de um projeto, afinar todo este processo é uma coisa que demora o seu tempo.
Uma última questão, pronto, da tua, pronto, vossa experiência, é assim, este ciclo deve ser montado a nível de um projeto, ou seja, ao nível mais abrangente, que normalmente uma empresa tem vários projetos
Perfeito.
A correr ao mesmo tempo, e eu, pelo menos, tenho um bocado de dificuldade, às vezes, em ter a anualidade, até porque, às vezes, já com clientes são alguns.
Certo.
Como é que costumam implementar isso?
E não anda ali do Denis? Essa é uma excelente pergunta. E mais uma vez, depende. Ou seja, idealmente isto deve ser montado em termos de uma perspectiva organizacional. Porque o TFS é uma plataforma que tem uma capacidade grande e consegue alocar os projetos, um grande volume de projetos, um grande número de pessoas por equipa. E, portanto, pensarmos isto para um projeto de duas ou três pessoas, se calhar estamos a utilizar um canhão para matar uma mosca. No entanto, por vezes, é necessário começar por um projeto para que as outras equipas e as outras e a própria... E sirva de prova de conceito, digamos assim, de que a coisa funciona.
É isso para mim.
E então, nesses casos, utiliza-se um projeto para fazer a prova e depois expande-se, ou tenta-se expandir, à restante organização.
É o que normalmente acontece, basicamente é isso.
Sim. Ok, mais questões?
Diz. Vou falar mais tarde. Existe algum regulamento que existe no TFS de tags, ou seja, de descer vários pacotes, e existem várias formas de criar os pacotes. Há quem diga que se deve meter na mesma.
Obrigado. Deve-se meter todos os recursos de uma determinada funcionalidade num mesmo pacote, há quem diga que se deve separar por assemblies, blá blá blá. Portanto, há de haver uma ligação entre pacotes e versões.
Mais uma excelente
pergunta.
Não é bem pergunta, isto é um debate.
Desculpem.
Okay? Isto tem sido. Pá, não há uma fórmula que se diga sim. Okay? Entre nós. Conseguimos, pronto, entre a malta que vai falando, normalmente, há algum consenso, mas não há um consenso total.
Qual é que é o
consenso? Há pessoas que preferem dizer assim, vamos pensar, uma aplicação, cliente pede-me um portal. O portal é a minha aplicação. Então, eu devo ter um WSP, devo ter uma solution que me instala o portal.
Mas o problema é que depois escala e começa.
É. Depois... Há outras abordagens, com granularidades mais finas, em que começamos a pensar, não, a mim dá-me jeito de ter um pacote com os fields e os content types. E dá-me jeito de ter um pacote que tem a parte de layouts, master pages, JavaScripts, assim, um pacote mais na área do design. Dá-me jeito de ter aqui algumas funcionalidades que são específicas, tipo um blog ou tipo, sei lá, uma galeria de imagens, qualquer coisa... que dá-me jeito de ter empacotado, para poder utilizar noutros lados. Quer dizer, todas as abordagens são viáveis. É preciso ver o caso, qual é o cenário que se adapta melhor, quais são os cenários de reutilização, quais são os cenários previsíveis de evolução dos pacotes individualmente ou em todo. Okay? Portanto, há aqui várias questões que podem ser abordadas. Inclusivamente em termos de equipas. Se temos equipas específicas só para desenvolver algum conjunto, algum subset de funcionalidades,
pode
justificar a separação.
Okay? E há então alguma gestão integrada de pacotes, de versões, ou seja, se as coisas tiverem, se uma funcionalidade estiver estendida ao longo de vários pacotes e eles vão têm de ir juntos, ou seja, se há um upgrade num, eventualmente aquilo está ligado a uma versão, é quase como o DLLL que existia.
Aí é que começam os problemas, é que não devemos... Devemos garantir aqui a mínima separação para evitar esse tipo de situações. Ou seja, os content types e os fields que estão relacionados, obviamente que têm impacto em todo o portal. Certo? Mas, ao fazermos o upgrade de um conjunto, de uma solution de content types, devemos ter a garantia que ele não tem breaking changes. Ou seja, que não vai... Quando eu instalar, não deverá ter breaking changes para o que já existe. Para que eu possa fazer upgrade depois aos restantes componentes de maneira mais granular.
Mas há o conceito de tags, não? Que, como há no TFS, ou seja, ligar um conjunto de versões como uma release e elas ficarem identificadas?
Podemos selá-las, podemos marcá-las como fazendo... Diz? Temos também solution dependencies, que é uma coisa que nós vamos ver daqui a bocadinho. E feature dependencies em termos de versões. Portanto, sim, conseguimos ir por aí. E além disso, no Visual Studio, ou no TFS, conseguimos ter a nossa gestão de código, de maneira a ter as nossas labels, termos os nossos pacotes de instalação, os deployments marcados e agrupados.
Isso, okay?
Mas requer algum esforço.
É uma coisa que o Rui falou no início, essencialmente a parte mais importante é o planeamento. Se não houver planeamento, vou fazer isto, então vou fazer uma upgrade à feature. Olha, aqui está no outro site. Ah, eles não notam. Pronto. Ah, pois. Depende, estás a ver? Então, basicamente, uma das coisas mais importantes é mesmo isso, é a parte do planeamento. Isto é como tudo, isto não é só com a parte do SharePoint. O SharePoint não faz magia. Okay? É chegar aqui mesmo. Sim. Aquela questão do upgrade, aí eu vou para casa mais cedo.
Então nos upgrades é garantido.
Eu sei.
Pronto. Eu acho que sabes.
Ok. Tools. SharePoint Tools. Quais é que são as tools da oferta, chamemos assim, Microsoft? O que é que nós temos disponível? Bom, basicamente temos duas. temos o Designer e o Visual Studio 2010. Do Visual Studio 2010, que provavelmente é o que a maior parte da malta vai trabalhar ou trabalha, certo? Ou Visual Studio, para fazer as soluções, para impactar as coisas, não é? Estavam habituados a fazer isso no 2007, o Visual Studio era a ferramenta de eleição para fazer toda a parte do impactamento. No 2010, temos no SharePoint Designer 2010, já temos algumas funcionalidades que nos permitem fazer o empacotamento, integrando depois com o SharePoint 2010, criar as ditas solutions. Ainda que, pessoalmente, eu acho que não consigo fazer um projeto para entregar um cliente out of the box do SharePoint Designer 2010. Eu já vos explico. Dois ecrãs à frente. O Designer 2010 tem utilização. É uma das ferramentas de eleição para gerir a parte para definir workflows. Consegue integrar código do Visual Studio no Designer, por exemplo, steps do workflow. Podemos desenvolver uma biblioteca de steps do workflow no nosso Visual Studio, integrar, fazer deploy e passam a estar disponíveis no Designer. Podemos fazer a criação de listas, podemos fazer a criação de fields, de content types, de page layouts, que é a melhor forma de fazer, é através do Designer. E, além disso, é uma ferramenta muito boa para equipas que estão a começar a fazer desenvolvimento e não conhecem o Object Model, que o Object Model de SharePoint é muito lato. Tem alguma dificuldade em fazer a parte de estruturação e de arquitetura. Eu tenho usado com sucesso esta abordagem em alguns projetos, que é: coloco uma pessoa ou duas, não interessa, a fazerem o desenvolvimento da customização de um site através do SharePoint Designer. Okay? Vão criar, vão perceber o que é que são os fields, vão perceber qual é o conceito de content types, vão apagar os fields 500 vezes e os content types outras tantas, porque aquilo não era bem assim, não era aquilo que eles queriam. E pronto, estão ali num site, numa site collection deles, a utilizar uma ferramenta gráfica que lhes permite explorar ali algumas coisas. Então vão criar os seus fields, os seus content types, vão passar para os layouts, vão arrastar os campos para o ecrã, vão perceber como é que aquilo vai interagir e, de repente, eles têm um protótipo que, quando estiver minimamente estável, até pode servir para uma equipa de edição de conteúdos começar a injetar conteúdos no portal. Okay? E depois, quando isto estiver montado, nestes termos, extraímos a informação que é útil deste portal prova de conceito, integramos isto dentro de um WSP, dentro de uma solution de Visual Studio, e a partir daqui então começamos a parte séria do desenvolvimento, séria no aspecto de, ok, vamos lá montar a nossa framework de desenvolvimento, vamos lá tratar da parte de logging, controle de exceções, vamos lá desenvolver os nossos business models, o que for preciso em termos de desenvolvimento, então vamos fazer isto aqui, ok? Desenvolver as nossas application pages, as list definitions, etc. Okay? O SharePoint Designer integra, neste momento, com o SharePoint 2010, numa funcionalidade que é a criação do template. Portanto, nós podemos configurar um site e depois fazer a exportação desse site criando um template. Atenção que isto não é um milagre, ok? Ele, quando empacotar aquele template, vai fazer uma coisa que é, vai partir do princípio que aquele site foi criado vazio, completamente vazio, e vai empacotar tudo e mais alguma coisa que nós tenhamos feito lá. Nomeadamente, se nós fizermos um site, criarmos de base um site de publishing, ele vai considerar como coisas importantes a empacotar no WSP toda a infraestrutura de publishing que foi ali criada. Não é o que nós queremos. Porque nós, quando criarmos o site, provavelmente vamos criar com base num site de publishing ou qualquer coisa do género. Bom. Temos, no entanto, a hipótese, quando estivermos a importar isto para o Visual Studio, de fazer a seleção do que é que queremos importar. Que é isso que nós vamos ver um pouco mais à frente.
Uma pergunta.
Sim.
A Microsoft tem vários pacotes, que é chamado Express.
Certo.
Alguma destas ferramentas gratuitas, nomeadamente Express, dão para fazer este tipo de desenvolvimento que se faz nestas ferramentas que acabou de dar?
Isso é uma excelente pergunta.
Não
sei responder.
Mas não devo dar.
Eu por acaso consegui explorar alguma coisa, mas por acaso naquilo que consegui, o pouco que consegui explorar, não encontrei nada assim.
Mas fica prometido um post no site da comunidade sobre isso, sobre as ferramentas de base, aquelas que são gratuitas, e a possibilidade de desenvolvimento. Eu vou investigar isso e coloco lá um post sobre esse tema.
Obrigado.
Vais desenvolver exatamente como fazias no 2007 e 2008. Não tens todos aqueles tools de desenvolvimento no Visual Studio.
Não tens
um packing. Sempre consegues fazer o packing, todo o manual, todos esses automatismos do Visual Studio.
Sim. Ou seja, tens de criar DDFs, tens de criar todas essas coisas manualmente, é isso?
É?
É? Ok, olha, boa.
O Express?
Mas isso estás a falar do Foundation do SharePoint, não é? O que estava ali a ser colocado era sobre o Visual Studio Express, ou seja, o desenvolvimento utilizando o Visual Studio Express, quais são as... Certo, não. Portanto, fica essa promessa.
É master do SharePoint, estava a ver. Normalmente a parte comercial sempre tem mais vantagens do que a outra.
Aqui em relação aos pacotes, aos WSPs, por acaso não vi nada.
É assim, tu podes fazer uma coisa, agora lembro-me, desculpa lá. Podes fazer uma coisa.
WSP
que
Builder, não?
Com o Express instalas uma coisa que existe no Codeplex, que é o WSP Builder. E o que ele te faz é, em vez de estás a fazer os DDFs como este, temos que fazer, se tivermos essas tools, aquilo que te faz é empacota. Pacota-te aquilo em WSPs, não é o que vem out of the box com o Visual Studio, mas é uma alternativa da comunidade. Ok?
Obrigado.
Já.
Quem utiliza o WSP.
E funciona bem.
E já agora, continuo nesse caso a desenvolver as webparts de maneira não visual e todas aquelas limitações que o Visual Studio 2008 tinha em relação ao 2010, se eu puder, por isso.
Não. Há outra tool também.
Tens de ter cuidado.
Há outro tool também, que é dos senhores da Community Kit.
Community Kit for SharePoint.
CKPS, Community Kit for SharePoint. Eles desenvolveram já algumas coisas, porque tinham desenvolvido umas coisas já para 2007. E para 2010, desenvolveram um pacote novo, que é CSKDev, que já tem as Visual Web Parts já implementadas por eles. Que eu, por acaso, acho que caíram na semana passada. Acabaram por sair de lá, mas... Não saíram, acho que foi.
Sim,
saíram. Quem estava a desenvolver isso foi o Walter, mas ele vai estar amanhã ou depois de amanhã. E eles optaram, como a Microsoft lançou nos Power Tools, não fazia sentido manter as duas abordagens, eram um pouco diferentes. Mas a questão principal aqui, que eu acho, é, do lado do Visual Studio 2010, eu tenho um conjunto de funcionalidades que me permite ter um nível de produtividade desenvolvendo para o SharePoint 2010 totalmente diferente do que eu tinha quando eu estava a falar no desenvolvimento de SharePoint 2007, a Visual Studio 2008. E eu optando por essas versões Express do Visual Studio, tu abri mão de todo esse conjunto de funcionalidades que eu tenho. É mais essa a mensagem que eu queria passar. Tudo tem um custo. E em relação ao custo-benefício, tem que ser avaliado em relação à produtividade de quem está a desenvolver o que é que seja sobre SharePoint. Isso não é de negligenciar.
Conseguir fazer, consegue-se, não é a mesma coisa?
Sim, sim.
Isso parece um reclame conhecido. Portanto, aqui na prática é um pouco o resumo daquilo que eu estive a falar. O SharePoint Designer pode ser utilizado para criar soluções completas de SharePoint. Talvez para projetos finais seja o pacote ideal. Integrar componentes desenvolvidos através do Visual Studio, portanto há ali uma retroalimentação em que ele pode integrar componentes, web parts, steps de workflow, o que vocês quiserem. Os principais utilizadores do Visual Studio, do SharePoint Designer, os principais podem ser os business users, portanto são pessoas que não têm que ter conhecimento da tecnologia, apenas dos processos em que conseguem configurar através de um ecrã de forma gráfica um portal, incluindo steps mais ou menos complexos de workflow, processos de negócio, e como utilizadores secundários, os developers, quer num processo de quer desenvolvimento de rapidamente desenvolver qualquer coisa que mostre uma ideia, que prove um conceito. As funcionalidades do SharePoint 2010, portanto, podem ser ao nível da integração com o designer. Uma coisa que não acontecia no 2007, que é o designer ou se conseguia ligar a um ambiente de produção, ou não se conseguia ligar, porque era cortado totalmente o seu acesso. Isto por quem trabalhou com o designer e em ambientes de produção, provavelmente já deve ter sentido vários arrepios na espinha neste espaço dos últimos 10 minutos. Quem não trabalhou era complicado. Podia gerar ali algumas situações complicadas de resolver. Okay? Portanto, neste momento, há um controle por parte dos administradores do site que podem dizer se o SharePoint Designer pode ou não ser utilizado na configuração de webs, se um site pode ou não ser aberto no SharePoint Designer, se podem configurar-se ficheiros, master pages, layouts, individualmente, há configurações individuais para cada uma destes componentes, destes artefactos. Ok? E tudo isto pode ser configurado ao nível da Site Collection. Sim, sim, força.
Uma das coisas que às vezes fazendo evitar o uso do designer para uma modificação rápida era a questão das páginas ficarem unghosted.
Certo.
Uma das dos grandes avanços foi exatamente as extensões para o STS ADM desenvolvidas pelo LabPoint, que permitiam
fazer o unghost.
Neste momento, no 2010...
É igual.
Pois, eu não sei se foi uma falha minha, mas eu não consegui no 2010, mesmo utilizando as extensões do STS ADM, fazer unghost das páginas. Isto é algo que foi, correu mal a mim, mas é suposto continuarmos a conseguir fazer.
Instaladas foram mesmo as de 2010, certo?
Certo, certo, certo.
Ok. O Reghost, por acaso, já testei alguns dos comandos. O Reghost, por acaso, não testei.
Pois, eu por acaso, já testei.
Já testaste e funcionou?
E funcionou.
Ainda bem. Aqui... Foi qualquer coisa que foi mal comigo.
aqui a questão acaba por vir... Nós temos que tentar perceber esta questão da customização e não customização das páginas. Ok, o Rui estava a frisar há bocado é que na versão de 2007 o facto de permitir ou não permitir que o designer mexesse, que o designer, que o SharePoint designer manuseasse
o site em si. Imaginem uma coisa que é, vocês têm soluções de WSPs com páginas e fazem o deploy para produção. Então chega lá um senhor, que por acaso se calhar até é o vosso chefe, e chega na página e ok, isto quer aqui uma alteração. O que ele faz é altera a página, grava a página, customiza. As próximas versões das soluções que vocês fizerem lá e que automaticamente vocês pensam, isto vai ser atualizado pela solução, deixam de o ser. Okay? Isso é uma coisa by design. E foi uma coisa que as equipas que agarraram o SharePoint em 2007 desde o início sofreram um bocadinho e eu fui uma delas. Relativamente a esse tipo de questão. Relativamente à parte do LabPoint, é assim, tudo, basicamente tudo aquilo que ele tinha para o 2007, daquilo que eu tenho apanhado, e essa tem sido uma delas, tem funcionado tudo, percebes? Agora não sei assim, até que ponto é que aquilo é LabPoint, disclaimer, all, não sei o quê, não é? Pronto, a questão é, experimentem primeiro nas VMs antes de experimentarem em produção, ok?
Mesmo depois, um backup é sempre saudável antes de efetuar algumas operações. Ok.
Só para quem ainda não viu o processo, eu acho que isto até foi mostrado pelo Lin ou foi por vocês, não é? Portanto, isto foi a parte da exportação, é o que nos permite fazer a exportação de um WSP, de um template, e depois o processo de importação, que também foi aqui mostrado, em que este ecrãzinho que está aqui é o tal ecrã que pode demorar algum tempo a configurar, a selecionarmos aquilo que queremos importar ou não. Nunca façam, vejam sempre o que é que ele vai importar, para depois evitarem ter que andar a apagar código aqui deste lado. Okay? O Visual Studio 2010 é isto que nós temos estado a falar na prática. Tem ligação a Source Control completo, tem automação de builds, que foi aquele processo que nós estivemos a ver, tem a definição de WSPs, a criação e o deployment. Portanto, nós conseguimos integrar diretamente com os ambientes em que estivemos a testar. Tem o 2010, em particular, tem novas frameworks de teste, além da de Unit que já tinha, passa a ter um novo conceito, o Coded UI Tests, que são os tais testes que falei há pouco, em que permitem gravar a interação no ecrã e controlar a informação que é colocada e é recebida ao nível dos controlos, e a nova Lab Management Framework, que sobre VMs consegue implementar-vos um laboratório completo e tratar-vos o laboratório como sendo uma entidade única, criar snapshots, etc. E agora vou passar a pasta aqui ao Rodrigo.
Isto vem, este slide por acaso vem de encontro. Há uma pessoa que já se foi embora. Mas... Sample Development Environment. Então, basicamente, qual é o problema que nós temos hoje em dia? Qual é o problema não? Qual é o dilema? Nós vamos desenvolver em SharePoint 2010. O que é que vamos utilizar? Portanto, eu não sei se vocês que se conhecem as vertentes todas que existem. Portanto, tem o SharePoint 2010 instalado em cima do Windows 7. Tem a parte da virtualização em que tem o Windows 2008. Isto é uma das propostas. Ou seja, temos uma máquina que tem o Windows 7 a 64 bits, o SharePoint 2010 é 64 bits, ok? Toda a gente já acho que já percebeu isso. Em que é criado um VHD através do 2007 e é feito uma instalação do 2008 em cima daquele VHD. A questão de instalarem o SharePoint 2010 em cima de Windows 7, eu, Rodrigo Pinto, não recomendo. Porque é assim... Vocês, eu sou developer na minha essência e basicamente o que nós temos que fazer no nosso ambiente de desenvolvimento é emular o que existe em produção. E emulando o que existe em produção, foi uma das questões que eu por acaso fiz ao Joel de manhã, vocês não vão ter o Windows 7 em produção, ok? E da informação que eu tenho relativamente à questão da funcionalidade do Windows 7 com alguns serviços do SharePoint, algumas coisas não funcionam muito bem, ou seja, não funcionam como esperado. Nomeadamente o Service Store, a Taxonomy, os Service Applications, algumas coisas não...
Office Web Apps e Sim. Profiles, basicamente, são as duas coisas que não funcionam de todo dentro do Windows 7.
Não funcionam e não funcionam de todo ou nem são suportados?
Não são suportados. Aliás, nada é suportado no Windows 7. É um ambiente de desenvolvimento. Portanto, não há aqui um suporte formal. Mas as Office Web Apps, ou seja, o Office no browser, nem se consegue instalar no Windows 7. Uhum. E User Profiles, eu instalo, faz parte da instalação dos binários do SharePoint, mas eu não consigo fazer as configurações e ligar o Forefront Identity Manager, uma série de coisas que são necessárias. Portanto, se eu preciso fazer desenvolvimento sobre User Profiles ou Office Web Apps, tenho que obrigatoriamente usar o Windows 2008. O Windows 7 não vai conseguir fazer isso.
Ok. Pronto. Basicamente, eu estou-vos a dar a minha opinião. Daquilo pelo menos que eu passei, seja em desenvolvimento em SharePoint, seja aquilo que for. Todos os steps que vocês conseguirem cortar em termos de problemas futuros, o ideal é tomarem esse caminho. Eu sei que uma das opções da Microsoft é instalar o 2010 no Windows 7 e nós temos essa discussão quase todos os sábados relativamente a isso. E uma das opções que provavelmente nós tomamos em conta para fazer isso era em casos de prototipagem ou de estamos a fazer uma formação qualquer, em casos de produção, eu os aconselho. Pelo menos é a minha opinião. E penso que a maior parte das pessoas utiliza...
A minha também.
Pronto.
É assim, se
Nós devemos fazer o desenvolvimento tão próximo quanto possível dos ambientes de produção, por todos os motivos e mais alguns. Porque vamos encontrar problemas no desenvolvimento sobre o Windows 7 que se calhar não vamos encontrar sobre 2008, e aí estamos a resolver problemas que na prática não vão existir. Ou então vamos estar a apanhar problemas quando estivermos a passar para os ambientes de 2008 porque não estivemos a desenvolver sobre eles. Alguns mais simples, outros se calhar menos simples. O que é certo é que as alturas de deployment são sempre alturas muito stressantes para as equipas todas envolvidas. Se nós conseguimos tirar ao máximo o stress dessas alturas em coisas que conseguimos controlar, pá, então, por favor, façam-no. Vai compensar.
Outra coisa que também acho que é importante, a minha máquina de Windows 7, pelo menos no meu caso específico, pá, imagina, eu não quero ter o SharePoint a correr, eu não quero ter o SQL a correr, eu quero ir lá no FarmVille fazer alguma coisa assim e tenho essas coisas todas a atrapalhar a minha produtividade. Portanto, para que eu vou ter isso tudo, esses recursos todos sendo consumidos na minha máquina de trabalho, não é? Com coisas com morangos e coisas mais importantes para fazer isso tudo, vai me atrapalhar. Portanto, eu também não recomendo o Windows 7 como um ambiente de desenvolvimento.
Outra forma de vocês trabalharem com o SharePoint 2010 é a tal questão de fazerem VHVs em cima. É assim, eu na minha máquina de casa, o que eu tenho, como a minha máquina não tem 8 GB ainda, o que eu tenho dual boot com o 7, tenho que ter um disco com um VHV dinâmico e tenho um VHV para o 2008 que é com fixo. Okay? A ideia aquilo é que montam tipo um VHV, é um ficheiro enorme de... Aquilo, tipo, aí, o meu tem 90 GB, pronto. A ideia é, ali dentro vocês conseguem instalar tudo. Aquilo vem aquilo como se fosse um disco. E conseguem agarrar naquele VHD e partilhar. Vão capaz de ter um problema por causa dos drivers, mas pronto. Conseguem agarrar naquilo e meter no Hyper-V ou em outra plataforma de virtualização de 64 bits. Que é para não falar na concorrência. Mais coisas. Portanto, basicamente... Uma das soluções é essa. Team Foundation Server. Isto é para complementar um bocadinho o que o Rui disse. Nós temos Work Items Tracking, Source Code Control, Managed Test Case. A maior parte do pessoal que está aqui é developer, ou é IT, ou é Power User, ou é End User SharePoint, ou é o quê?
Mais fácil perguntar.
São developers.
Quem aguentou até as 6:40...
É developer.
Tem que ter muito interesse no tema.
Portanto, é developer, não é? Pronto. Basicamente, o que está aqui neste slide é um complemento àquilo que o Rui disse. Temos o Work Item Tracking, temos o source Code Control, os Test Cases, os Log Bugs and Defects. Temos todo aquele mecanismo que nos permite, de alguma forma, detectar bugs e problemas e documentá-los e ter... Onde é que está o Team Build? Team Build para integração contínua. Okay. É um complemento ao slide do Rui. Uma coisa nova que conseguimos ter aqui com o SharePoint 2010 é a parte de versionamento de features. Um dos meus grandes dilemas com o SharePoint 2010, tanto na parte de features como na parte de soluções, era um bocado, ok, vou fazer um upgrade a uma solução, a uma feature, ok, o que é que vai acontecer? Aquela já lá existe, o upgrade que eu vou fazer é, basicamente, vou esmagar aquilo que existe lá. Ok? Neste momento, o que se consegue fazer é versionamento de features, ou seja, através de ficheiros em anexo. Portanto, eu tenho uma feature 1. Tem uma feature 1 que tem certas determinadas características, a feature 2 tem alteração de alguns elementos e elementos novos. Eu consigo, através de upgrade actions, que acabam por ser alterações ao XML, o que eu estou a dizer não é nada de novo, não é? Ou é? O XML do manifesto das features e os features receivers tem eventos novos específicos para controlar isso. Neste momento eu consigo fazer, quando quero fazer um upgrade de uma feature, consigo ter controle sobre. Antes o que se fazia era upgrade solution e ele basicamente esmagava o que já lá existe. Eu não sei se calhar não fui o único a ter esse tipo de problema. Acho eu, não é? Acho que não. Mas pronto. Eu acho que sim. Como é que, Inês, como é que vocês faziam ou como é que vocês fazem? Eu explico o que é que eu estava a falar, que estavas distraída. Então é assim. Como é que tu fazias no 2007 um upgrade a uma feature ou uma solução que tinhas? Basicamente esmagavas aquilo que lá tens. Pronto.
Como todo mundo fazia, não é?
Como toda a gente fazia.
De outra maneira, que não fosse desinstalar e voltar a instalar?
Fazias upgrade. Basicamente, pronto. Neste momento o que temos é mecanismos para fazer este tipo de interação ou de detecção. São coisas muito mais minuciosas. Portanto, antes, eu quero alterar uma quero fazer um upgrade a uma feature que me faça uma determinada coisa em certo e determinado espaço ou em elemento. E neste momento já o consigo fazer através destes features receivers. Basicamente, nós antigamente esmagávamos basicamente aquilo que lá existia, neste momento podemos fazer, temos controle. Eu não sei como é que é de explicar isto, mas acabamos por ter mais controle, temos eventos em que podemos controlar o upgrade. Ok? Não é por isso simples, toma lá e esmaga. Upgrading de features. Temos a parte do versionamento aqui bem delineada. Portanto, conseguimos ter features com versões diferentes ao mesmo tempo e com features receivers, como vocês podem ver aqui, cada um é específico. Okay? Isto basicamente é uma extrapolação daquilo que existe no Team System para o SharePoint. Ou seja, mais planeamento. Okay? Eu sei que muitas vezes a parte do LM é muito confuso para as pessoas que não estão habituadas a isso. E depois mais isto em cima aqui do SharePoint, isto é tudo muito engraçado, mas isto dá muito trabalho. Okay? Isto tem que ser uma coisa muito bem planeada e olha, hoje fazemos isto tem que ficar assim e as coisas têm que estar bem delineadas, porque senão às tantas coisas é um esparguete de todo tamanho. Okay?
Dá para regredir versões, ou seja, voltar para trás e entretanto depois como é que funciona os eventos? Não há one upgrade?
Não, é assim. Os eventos funcionam com aquilo que tu lhe metes lá dentro. Percebes?
Mas dizes, não tens um evento para regressão, ou seja...
Não tens um evento para regressão, não.
Ou seja,
tipo como nós temos os documentos fazer a versão do rollback da versão anterior. É isso que queres dizer, não é?
Uhum.
Não. Okay. Não tem culpa, não tem? Podes desinstalar uma versão da feature. Podes desinstalar uma versão da feature. Não, podes fazer a instalação depois. Podes instalar a versão que está lá anterior. Na prática, pode não ser. Podes ter um versionamento que seja propenso ao negócio, percebes? Podes numa versão ter.
Não, repara, esta. Isto aqui o que está a fazer. O que isto aqui te permite fazer é instalar a mesma feature. Imagina, crias esta versão. Não, deixa estar. Crias esta. Vais criar uma versão. Esta versão que está aqui será a 4. Okay? Só que tu tens isto disseminado, é um produto que tens disseminado e tens clientes que têm a versão 1, entre a versão 1 e a versão 2, tens clientes em que têm a versão 2 e a versão 3. Exatamente. E tu crias uma versão 4 e o que é que vai ser executado? Se a versão, quando ele for fazer a ativação da feature, não é? Quando for fazer o upgrade, o que ele vai ver é qual é a versão que está instalada. Ah, está a versão 1.5. Ok, então vai cair aqui dentro. Se vai cair aqui dentro, vou ter um feature receiver associado a isto que vai efetuar um conjunto de operações. Imagina que há necessidade de atualizar listas ou atualizar content types para garantir que, antes de ficar aqui, ele tem que passar para esta versão e depois então vai passar para a versão 4. Ok? Não escolhes, ele vai detectar qual é a versão que lá está.
Tu consegues determinar no
upgrades, consegues determinar, desculpa, consegues no feature receiver, consegues determinar qual é que é a versão e o que é que vais fazer relativamente a cada deles. Depois mete lá. Estás a ver aqui? When to run following actions. Não, não é preciso. Consegues ver aqui? Tu aqui consegues determinar quais são as ações de upgrade que vais aplicar. Eu não sei se alguém já tinha visto isto ou não. Tu definires ou que já existe. Right? Isto é, eu acho isto um grande improvement, mas consigo perceber potenciais problemas aqui em termos de estrutura de desenvolvimento, ok? Eu não digo é nas equipas, portanto já é complicado nós aplicarmos aquilo que conhecemos e usar ILMs normais em cima do Team System com o funcionamento do Team System. Agora aqui em cima do SharePoint é sempre com muito planeamento e com muito cuidado. Está bem? Eu não sei se estou a fazer toda a gente dormir ou não. Mas acho que não. Está tudo à espera dos prémios. Está bem. Portanto, temos... Diz. E não são?
Devaneios técnicos, ou seja, lá os tipos de Microsoft, a ILM e não sei o quê, mas a gente quer gastar o menos dinheiro possível, portanto, se vocês não provarem por A mais B que realmente é financeiramente compensador para nós usarmos o ILM e comprarmos o TFS, e seja o que for... é que para nós é claramente um problema, porque temos que justificar quase ao cêntimo cada custo que quisermos ter no projeto, não é? E eu gostava de usar isto, mas...
O que podes fazer é aplicares esse custo a um primeiro projeto, que era um bocado o que ele estava a dizer, e depois disseminares esse projeto, esse custo, esse TFS, pelo resto das equipas com o mesmo custo. É pelo menos o que eu estou a tentar fazer. Mas normalmente resulta bem. Okay? Eu sei que cada vez é mais complicado. Então queres mais máquinas? Então a máquina tem que ter o quê? E isso tu deixa, mas é maluco. Pronto, eu sei que é complicado. Mas é assim, nós vamos fazer um projeto de SharePoint. Toma lá um e-book ou daquelas coisas pequeninas de... Bem, desculpa lá, não é? Vamos começar a apostar. Se vocês querem estas coisas em tempos úteis, portanto, ou fazemos isso, ou então está bem, eu trabalho lá. Eu trabalho com... Há muita gente que trabalha com VMs, com ligações... Neste momento estou a trabalhar com uma VM que está ligada lá no data center. Agora isto está muito lento a ver o serviço. Pois está, estão lá 20 VMs ao mesmo tempo a sacar. Até agora, o portátil, lembras-te do portátil? Pronto. A questão acaba por ser isso, percebes?
A pergunta era mais no sentido de se haveria tipo business case ou métricas ou alguma coisa que a gente pudesse usar para mostrar que realmente usando isto num projeto temos menos de 30% de tempo de desenvolvimento ou temos poupamos não sei quanto tempo em... Se existe esse tipo de estudos...
Tens o mapa do tesouro, já percebi... Que eu conheça, não. Se alguém souber, faz favor. É assim, em termos de prova de... Como é que há de provar isso? Acaba por ser um bocado de prova de conceito. Percebes? Denis, queres dizer alguma coisa?
Não. Eu ia dizer que não existe, pelo menos não que eu conheça, esse estudo do quanto que se economiza utilizando essa abordagem. Só o estudo do quanto é que se gasta, não é? Que é um investimento inicial. Mas é muito difícil conseguir medir com valores concretos, o que é que se ganha. Mas eu também hoje, além de não conseguir, eu não consigo medir o que eu ganho, mas eu também não consigo medir o tempo que eu perco hoje nessas tarefas. É necessário aqui alguma maturidade, né, no ciclo de desenvolvimento, e normalmente isso acaba por vir com o tempo e com equipas maiores, não é, mais alargadas, a desenvolver em cima desse paradigma, e que levam a sentir as dores. Não é tão inerente não ter essa abordagem.
Pois, aqui acabamos essencialmente para sempre. Acho que nós vemos, nós developers vemos o bolo no seu total, percebes? Nós vemos um investimento inicial que pode ser partilhado pelos outros recursos todos. E os de cima vêm um bocado, se têm assim uma vista um bocado mais apertada, vêm ao projeto. E ao projeto vou gastar isto, tá, mas depois tu no próximo não gastas. Mas este é que interessa. Pronto, isto acaba por ser. Acabamos nós por ser um bocado, andamos sempre sobre. Eu sei aquilo que tu passas, porque eu acabo de estar sempre a passar, não, seja, não, não quer dizer que sejam essas situações, mas acabam sempre por situações situações semelhantes. E acabamos de ter por estar a forçar esse tipo de situações. Aqui a questão, eu acho que o mais difícil de passar para eles é mesmo isso que estás a dizer. Em que é que isso vai beneficiar o projeto, ou em que é que isso vai nos beneficiar a nós? E a longo prazo, garanto que tu consegues garantir por prova de conceito. Menos é o que eu tenho tentado fazer. E tem numas áreas tem funcionado, noutras não. Não se pode ganhar todas. Temos portanto, eu tava, mais alguma questão ou não? Ok.
Agora, posso responder um pouco à pergunta, não sei o nome dela, mas...
É Inês. Inês Oliveira.
Eu trabalho num projeto bastante contínuo, com uma equipa de cerca de 4 pessoas, uhum. E não tínhamos sequer este tipo de ambiente, ou seja, fazíamos passagens não concertadas e tínhamos alguns erros em produção. Era um sistema que funcionava 24/7, nomeadamente fazíamos algumas passagens e passavam sempre bugs, que era um problema, depois perdíamos tempo a corrigir, problemas na infraestrutura. Há cerca de 6 meses fizemos uma implementação deste tipo, não com ferramentas Microsoft, mas com o tipo de ferramentas. E a métrica que eu tenho é que reduzimos em cerca de 40% os bugs que foram para a produção e agora conseguimos ter iterações muito mais rápidas do que não tínhamos antigamente, por isso. É as métricas que eu tenho e funciona muito bem.
Obrigado.
Muito bem, só teve uma parte disso que não foi boa, mas pronto.
Isto é comunidade, Ok, tem que temos que... Bom, temos aqui um evento novo, ok? Se não me engano, deste slide. Feature upgrading, ok? Nós, cada vez que faz um upgrade a uma feature, este evento é disputado e consegue-se fazer interações em cima deste evento. Há outro evento também muito interessante, que eu descobri agora há pouco tempo, que é o evento que para quem faz content deployments, havia grandes na versão anterior, e agora corrijo-me, que eu ainda não falei contigo sobre isto, se eu estou incorreto, havia problemas que quando se importavam itens com os content deployments, alguns eventos no lado das listas eram despoletados porque estavas a fazer um add item, certo?
Podia desligar isso no setting do job de content deployment, mas sim.
É? Sim. Pronto. Nós agora, eu sei que agora temos um evento, quando há os content deployments, a feature sabe se está a ser ativada por importação ou se é por ativação mesmo. Certo? Pronto, mas existe lá o...
Não sei.
Sabe? Está a gravar? Ok.
Só uma parte. Isso tudo pode, esse código pode correr dentro da sandbox.
Este então, pode?
Sim.
Isso
o feature upgrading, tanto esses códigos, esse comportamento que eu quero, digamos, atachar ao ciclo de upgrade, pode ser. Claro que se eu, lá dentro, tiver um acesso ao disco local do servidor, não vai funcionar. Se eu tiver a utilizar as funcionalidades que são permitidas dentro da sandbox, esse tipo de abordagem também funciona em sandbox solution, okay. Não só em farm solution.
Não sei. O David Mateus perguntou-me se não há... Não há o pós-upgrade. Eu vi este e já disse que se há o upgrading ou upgraded, será? Sim. Estás a falar é dos assíncronos e dos síncronos, é isso? Ok. É provável que haja. Eu vi este e achei este muito giro. Isso é que pus ali. Mas eu por acaso vou ver isso para o dict. Ok. Eu ponho um post na comunidade, se reúne aos sábados, a sequer assume sábado. Bom. How to upgrade full trust solutions. Portanto, toda a gente conhece o SSADM para fazer um upgrade da solução. Agora temos uma coisa muito boa, que é o PowerShell. Não sei se as pessoas que mexem em SharePoint 2010 já andaram a mexer com o PowerShell. Sim? Quem é que conhece PowerShell? Quem é que já fez coisa em PowerShell? Ok. Quem é que sabe o que é PowerShell? Ah, ok. Muito bem.
Já agora é Windows PowerShell. Não é só PowerShell.
Bom, conseguimos ter, em termos do Object Model, controle sobre a parte do upgrade, feature.upgrade, E consegui, pronto, para mim o object model do SharePoint e este tipo de funcionalidades que são preponderantes para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia são as melhores. O facto de nos permitirem poder fazer isto, eu não sei se vocês tiveram a sensação de quando apareceu 2010, a maior parte das coisas que nós nos queixámos apareceram resolvidas. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu, por acaso, tive uma boa surpresa, realmente foi. Em algumas das coisas que não funcionavam tão bem no 2007, passaram a funcionar ou, pelo menos, a permitir workarounds out of the box sem nós nos mexermos muito. Mexemos muito, que eu digo? Temos de trabalhar, não é? Mas, ok. Temos a parte do object model, em que, que temos o evento do upgrade, conseguimos fazer upgrade individuais de sites um a um. Obviamente é isto. Sandbox Solutions. Acho que já ouviram falar isto numa sessão qualquer.
Oi?
Sandbox Solutions. Eu não vou passar, não vou me delongar muito nisto, porque a maior parte das coisas o Denis e o Bilhinho já falaram. Há aqui uma coisa interessante que é, a Sandbox Solutions está alojada aonde? E agora isso é uma pergunta que eu faço para a audiência sem ser para o Denis, porque o Denis foi ele que fez a sessão, nem para o Bilhinho, que eu não sei onde é que ele está. Ok. Como é que se faz? Portanto, eu tenho. Imaginemos que uma sandbox solution é um fecheiro que está numa lista, que está numa document library, não é? Como é que se faz upgrade de uma sandbox solution? Portanto, nós quando fazemos o upgrade de uma farm solution, isto agora, Denis, também podes intervir se quiseres, certo? Quando tu fazes, vou fazer uma upgrade de uma sandbox solution, como é que tu fazes?
Deves fazer upload daquele WSP para a mesma biblioteca de documento, para a mesma solution gallery, preferência com um nome diferente.
Por quê?
Para não sobrepor a anterior.
Ok.
Ok. O GUID, o solution ID é o mesmo, o SharePoint vai detectar que o GUID que está no manifesto daquele WSP é o mesmo. E vai, então, dar a possibilidade de fazer o upgrade.
Exatamente.
Depois desse upgrade executado, portanto, ele vai executar todos os upgrade actions que eu, eventualmente, tenha definido no meu manifesto, vai executar os event receivers que existam. Se tiver sido feito com sucesso o upgrade, a partir desse momento, aquela solução, aquelas features, estão naquela versão. Eu posso apagar o primeiro ficheiro, o primeiro WSP que eu tinha deixado lá.
Mas é assim, isto acaba por ser um bocadinho mais explicativo do que isso, que é a sanção que me dá. Isto acaba por ser também uma discussão aqui na comunidade. A questão de tu dares um novo nome, para não sobrepor o antigo, não será para manteres um funcionamento das Sandbox Solutions? Ali? É porque a Sandbox Solutions, quando vocês vão fazer o upload dela, não podem fazer upload com o mesmo nome, porque não dá. Tem que fazer um nome diferente. Internamente tem que ter o ID, que era isso que o Denis estava a dizer, como que com o mesmo número de, com o ID da solução. E ele depois sabe que aquela solução pertence, que aquela ID pertence a uma solução que já lá existe. Certo? O que eu me pergunto é, em termos de conceito, de como é que isto, da forma como isto está definido, se o facto de não deixarem fazer, sobrepor com o mesmo nome, se tem a ver com isso? Tem a ver com emular um versionamento?
Não.
Não?
Não, porque depois eu posso apagar. Depois que eu já fiz o upgrade, aquela deixa de estar ativa e o outro WSP está ativo, eu posso chegar lá e apagar. Eu não tenho como andar de uma versão para outra.
Não,
mas
o que eu digo é, imagina que tu no teu upgrade da Sandbox Solution tens um erro, mas também consegues apagá-la, também é verdade.
Sim. O versionamento, nesse caso, tem mais a ver com o ciclo de desenvolvimento e as builds, os drops, os check-ins, os check-outs que eu faço dentro da minha equipe de desenvolvimento, que propriamente um utilizador recebeu um WSP, podia ser um MSI ou um XS, se tivesse de falar num outro ambiente, e vai instalar em cima daquele que já tem. Tu, quando instalas, sei lá, o Office 2010, faz um backup da pasta de instalação do Office 2007, para ter um histórico de versões?
Não.
Se abstraíres um pouco as coisas, a abordagem acaba por ser a mesma. Eu só não vou colocar por cima, porque eu vou sobrepor coisas que estão em uso nesse momento. Eu posso optar por fazer o deactivate da solution, e aí já posso apagar, instalar outra com o mesmo nome. Vamos a falar somente num ficheiro está numa biblioteca de documentos.
Sim, senhora. Obrigado. Isso por acaso era uma questão que eu queria te fazer, mas... Diz lá.
A pergunta é se pode desligar controle de versões na biblioteca.
É assim, pode ser contra deste tipo de acendios, não. Mas aquilo que eu conheço...
Eu não sei, eu nunca testei, nunca tentei.
Daquilo que eu conheço, mas... de versionamento deste tipo de soluções, não. O versionamento é sempre feito do lado daquilo que o Daniel estava a falar, que é na parte da equipa de desenvolvimento, é do teu team system, com os assemblies e as tuas implementações do teu lado. Pelo menos não vejo ninguém a fazer isto. A revista que vocês têm, é verdade, a revista que vocês têm aí dentro, tem um artigo do Kirk Evans, que é um senhor da Microsoft, que fala sobre o CKPS que estávamos a falar há bocado. Ok? Que horas são? Ai. Bom, Custom Actions, Design Guidelines. Basicamente, aqui o conceito deste Custom Actions Upgrades é vocês têm o foco de saída daquilo que querem fazer o upgrade. Okay? A ideia é não percam, acabam por não estar a perder tempo, não percam o foco e façam as coisas como deve ser na mesma, utilizem livrarias vossas, consolidem as coisas todas no mesmo sítio, e isto acaba a ser só por ser o funil, por onde sai a informação, ok? Não utilizem isto como muitas vezes utilizavam os features receivers, com código embutido lá dentro. Pois para manter é uma desgraça. Ele basicamente... Vamos lá ver se me consigo despachar com isto, senão nunca mais temos aqui. Conseguimos utilizar o mesmo código para fazer upgrade e alterações. Está aqui a tal questão que eu estava a dizer, utilizar custom actions o mais genérico possível, que é para comparamos, para não terem que andar a fazer implementações e a parte da manutenção disto também é muito importante. Se vocês têm uma salganhada enorme dentro deste tipo de implementação, acabam por perder mais tempo na manutenção do que propriamente a criar aquilo. É muito rápido a fazer, mas depois já sabemos que mais tarde andamos a tapar buracos. E tem a tal questão da flexibilidade de reutilização de código. Ok? E pronto. Questões. Este slide é muito... Questões. Eu sei que isto é assim um bocado de chofre. E este tipo de implementações e de conceitos e de ideias só conseguem estar mais delineados na vossa cabeça e nas vossas equipas com o uso da tecnologia. Mas a ideia, o passo inicial, é já vocês estarem aqui e se aperceberem de que este tipo de funcionalidade existe. Okay? Quando eu vou fazer... Era a tal coisa que o Mark Miller falava, que era... Eu vou fazer uma coisa out of the... Foi o Mark Miller ou foi o Wilson que falou nisso? Acho que foi o Mark Miller. Foi o Wilson. Vou criar uma coisa nova quando o SharePoint já a tem. Não vale a pena. Portanto, a ideia destas sessões da nossa e das outras é vocês tomarem conhecimento sobre aquilo que existe. Ok? Questões?
Só perguntar se o debugging está melhor.
O debugging? O debugging do 2010? Ainda não experimentaste?
Ainda não toquei em 2010.
Pronto. O debugging é assim. F5. É?
Ok.
Vale? Basicamente tens uma integração completa. Não tens que fazer o attach process à mão. Metes o breakpoint lá. Não tens... Sim, tens que ter o teu ambiente de desenvolvimento dentro da máquina de montar o SharePoint. Não tens aquela questão de teres uma máquina só com o SharePoint e seres lá e remotamente. Tu fazes, tens integração completa. Faz um breakpoint do teu código F5, aquilo para no sítio onde tu quiseres. Ok?
Eu estava mais a falar na parte de produção, logging, eventualmente. Se as coisas estão melhores um bocadinho nesse sentido. Ou seja, quando não se pode fazer por breakpoints. De uma forma geral, se o debugging, porque para mim tem sido...
Tens o IndeBG.
Isso é uma tecnologia...
Não, mas tens inúmeros mecanismos que te facilitam isso. Que é, tens aquele developer dashboard... Consegues ter um controle mais faseado na parte do LES. Queres falar?
Está melhor.
Tens melhorias, percebes? Consegues evitar uma data de problemas que antes não conseguias. Tem uma coisa que é o analyzer, que desde que vocês abrem o central admin aparece uma barra em amarelo ou laranja, não é que é? Laranja. Laranja se existem problemas que são mais ou menos graves. Vermelho, existe um problema muito grave. Que isso acaba por fazer a manutenção da própria farm de SharePoint. O diagnóstico, não é? Agora não recordo o nome disso. Pronto. Health Analyzer. Temos aqui um Nuno Costa a dizer. Mais questões? Não há mais questões?
Só uma questão que eu tive com esta sessão. Na sessão da manhã, o Mark Miller falou do BPM Starter Kit, sim, que ia ser distribuído.
É assim, relativamente a este evento e toda a informação, todo o aporte, seja fecheiros, seja o Starter Kit, as coisas do Mark Miller, e não sei se acho que o Wilson também vai disponibilizar o deck dele, o PowerPoint vai ser disponibilizado no site da comunidade, www.sharepoint.pt.org. Reuniões sábados, ao sumo sábado de cada mês, e toda a gente pode participar, ninguém paga, ok?
Rodrigo, podes referir que as reuniões também têm live meeting.
Ah, e as reuniões têm live meeting, é verdade. Eu esqueço-me sempre disso. Muito obrigado. Aqui a questão é, nós fazemos as reuniões físicas aqui ao sábado de manhã, mas eu sei que estão aqui pessoas do norte e do sul e que não podem cá estar.
Do centro
podem cá estar. Aqui a questão é, cada vez que nós fazemos essas reuniões, lançamos um post no site com o link a um live meeting. Um live meeting, não sei se vocês conhecem, é basicamente aquilo que é uma coisa muito parecida com aquilo que o Mark Miller fez connosco, em que nós temos uma ligação e temos uma câmara a apontar para a apresentação e as pessoas conseguem interagir com os speakers mesmo estando no Porto. O caso mais prático que nós temos é o André Lage, que é o nosso MVP de SharePoint, que está na Suíça. Ele está em todas as reuniões. Não está cá, está online. Ok? Mais questões? Não? Segura-me só aqui só um bocadinho. Deixem-me só passar aqui para isto.
Já agora. O live meeting é parecido com aquilo que nós vimos de manhã, mas muito melhor. Está integrado com o SharePoint, com tudo aquilo que nós sabemos que é bom.
Isto é um intervalo comercial.
Não era só de developer, acho.
Tem umas mostras?
Para a esquerda. Só também aqui responder a outra pergunta em relação a developer dashboard. A gente não mostrou hoje... Ou seja, eu ao clicar aqui em cima, não tenho rato aqui, desculpa. Cadê meu curso? Eu ligo e desligo a developer dashboard. Não tenho nada aqui embaixo. Isso vai me dar toda a informação, desculpa, sobre o tempo que demorou a fazer o render da página. Todo o código que foi chamado, quem foi que fez isso, nesse caso, quem fez o pedido. Uma informação aqui muito interessante, que é o Correlation ID. Então, aquela questão do login era muito complicada no 2007, eu consegui identificar qual foi o resultado, a decorrência de um pedido de um utilizador. O que aquilo aconteceu? Eu tinha um registro no log do IIS e, a partir daí, eu não sabia mais nada o que aconteceu. Com esse Correlation ID, eu vou ter acesso, isso vai ficar guardado na base de dados de login do SharePoint, sempre que eu fizer um pedido, eu vou ter esse registro na base de dados, mas vou ter também isso no log do IIS, vou ter isso na chamada ao SQL, portanto, se tiver um profiler lá da minha base de dados, eu consigo interceptar também esse GUID e saber exatamente tudo aquilo que aconteceu para poder servir aquele pedido. Outras coisas que aparecem aqui também, as queries que foram feitas à base de dados, se foram chamados web services, eu acho que tem até aqui a IO, no caso, por exemplo, dessa informação do acesso à base de dados. Portanto, isso vem tudo do lado do SQL, mas... tem bastante coisa que pode ser utilizada e essa informação também está no log, nos logs do ULS. Então, eu posso criar um mecanismo de login da minha aplicação e deu um erro, gravou aquilo, e depois eu posso chegar no log e verificar o que foi que se passou pelo Correlation ID, o que se passou. Então, está aqui bastante coisa. Não, só 2010. Foundation ou SharePoint, mas só 2010.
Obrigado, Eris.
Bom, então nós damos terminado aqui com a ajuda do Denis da nossa sessão. Salve a equidade.